3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Hoje, quinta-feira, 5 horas da tarde, nós estamos entrando ao vivo, pedindo licença todos os dias para entrar na sua casa, para entrar no seu carro, porque até às 6 aqui na Jovem Pan tem muito debate, tem muita discussão. Dia 2 de outubro tem eleição e a cobertura é aqui.
Eleições 2022.
Eu já vou começar o programa de hoje com uma polêmica declaração feita pelo presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Ele defendeu a implementação de medidas legais para punir os institutos de pesquisa de opinião que errem de forma intencional ou demasiada. Segundo o congressista, não há justificativas para resultados tão divergentes. Nos levantamentos, nós vemos aí o tweet dele hoje de manhã já na tela, e ele diz o seguinte: não podemos permitir que haja manipulações de resultados em pesquisas eleitorais, isso fere a democracia. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete de hoje que eu estou abrindo nesse exato momento no site da Jovem Pan News para você parar tudo que você está fazendo, vai para o site da Pan, vota, participa. E eu quero saber o seguinte: você concorda com uma punição a institutos de pesquisa que agirem de forma tendenciosa? Sim ou não? Nós já temos aí um resultado parcial, 93% praticamente a 7%, mais de 300 votos. Corre lá no site da Pan, dá a sua opinião, porque neste programa a sua participação é sempre fundamental. Deixa eu dar o meu boa tarde ao nosso time que faz este programa acontecer: Rodrigo Constantino, nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão e a nossa Cristina Grêmio. Ô Consta, boa tarde para você. Eu acho que um ponto central dessa discussão é o seguinte: o que é um instituto de pesquisa agir de maneira tendenciosa?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É óbvio que vai existir uma margem de subjetividade e elasticidade aqui, porque não estamos lidando com uma ciência exata. E sempre os institutos, entre aspas, que não são institutos coisa alguma, são empresas que lucram com isso, né? E banqueiros petistas e emissoras que fazem oposição ao governo têm sido os principais clientes, compram pesquisas para trazer esses resultados estranhos aí que não batem com aquilo que a gente enxerga nas ruas, né? E eles sempre vão poder alegar, como nosso colega Piperno já fez aqui em outras ocasiões, que teve a facada, não, mas ninguém esperava aquilo, não, mas a economia melhorou, não, mas... E aí pega lá a boca de urna, a pesquisa de véspera, né? Só que e aquela pesquisa de 6 meses antes da eleição, que dava lá na frente o candidato que chegou em segundo na corrida, né? Então, de novo, é muito evidente que existe manipulação, está muito claro isso para muita gente, que tem uma tentativa aí de distorcer e influenciar o resultado, né? Mas é difícil provar. Existe uma seara, uma região cinzenta ali que eles vão alegar que muita coisa mudou de quando fizemos a pesquisa para até o dia, ou teve o voto envergonhado e blá, 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 blá. Agora, a gente olha para trás e esses institutos não trazem nenhuma confiança, e não é um erro aleatório, ele tem viés. Ele está sempre dando um jeito de inflar o candidato mais à esquerda. Isso é outro fato que incomoda. Então, de novo, se fosse um livre mercado, a gente ia falar: deixa que a credibilidade vai custar caro e eles vão acabar indo à bancarrota. Só que não é assim que funciona, porque são os banqueiros petistas com muito dinheiro, são as emissoras que têm concessão, mas que ainda têm muito dinheiro e que pagam essas pesquisas. Então não é um mercado em funcionamento, é um esquema político tentando distorcer uma eleição democrática. Eu não sou contrário a que investiguem mais a fundo isso e eventualmente se faça até uma CPI, já que teve CPI circense sobre Covid, que não deu em nada. Essa CPI acho que seria mais séria.
Piperno, boa tarde para você. Tarde. Como é que a gente avalia essa subjetividade que o Constantino traz sem incorrer numa possível censura?
Olha, Paulo, primeiro que o Constantino falou assim, um monte de bobagens, um monte de, enfim, de ficção, ok, isso também faz parte do jogo, porque também esse é o padrão constantínico de ser. Perfeito. Deixando de lado, veja, é óbvio que uma pesquisa feita 6 meses atrás, ela vai dar um resultado diferente do que está acontecendo agora. Isso é evidente, até porque os candidatos, eles mudam. 6 meses atrás você tinha o Moro, agora não tem mais. Só para ficar em um exemplo sobre a atual corrida eleitoral. Outra coisa, há fatores que influenciam sim. Por exemplo, em 2018, o grande eleitor desse país chamava-se Jair Messias Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro, que liderava lá uma onda de mudanças, e isso é fato, Ele elegeu muita gente que tinha acabado de sair do anonimato político. Quer dois exemplos? Zema e Minas. Será que 6 meses atrás o eleitor mineiro conhecia bem o candidato Zema? É óbvio que não, e já se tornou quase que um clássico das disputas eleitorais que aconteceu em Minas no último final de semana. Zema participando do debate, ele é um candidato do Partido Novo, que tinha candidatura a Moedo, no último debate, lá na TV Globo, de enorme audiência, falou: eu declaro apoio a Jair Bolsonaro. E aí, então, conseguiu herdar boa parte dessa onda bolsonarista, saindo do terceiro para o primeiro lugar e depois ganhando a eleição no segundo turno. Quer outro exemplo? Aqui em São Paulo, Márcio França estava lá embaixo. Com a máquina na mão, conseguiu ir, de forma até surpreendente, para o segundo turno, movimento de evolução que as pesquisas captaram. E naquele momento em que ele, inclusive, praticamente surgia como favorito a levar a eleição no segundo turno também, surge o quê? Surge o voto Bolsonaro. De novo, Jair Bolsonaro, o grande eleitor do país, aliás, foi usado de forma involuntária, porque não é que o Bolsonaro veio a São Paulo apoiar o Dória. O Dória foi ao Rio de Janeiro buscar o apoio do Bolsonaro e até fez aquela camiseta, né, verde, amarela, Bolsonaro e tal, não sei o quê. Por exemplo, Witzel no Rio de Janeiro. Quem era o candidato Witzel? Foi um candidato alçado aí ao estrelato político pela família Bolsonaro. Então, é óbvio que se você fizer uma pesquisa 6 meses antes, ela está muito sujeita a ter mudanças depois. Agora, isso que o deputado Arthur Lira disse é uma demagogia, é algo assustador, porque também vai contra a liberdade de expressão. E quem é ele para determinar os parâmetros e essa margem da qual a pesquisa pode ou não errar? Porque ele está falando em tirar do mercado quem erra por muito. O que é errar por muito? Por 3 pontos? Por 5? Por 10? Que história é essa? Então, veja, é mais uma medida totalmente demagógica de quem está atrás e que tenta criar um fato para tirar a credibilidade dos institutos, muitos deles trabalhando há décadas nesse mercado.
Serrão, boa tarde para você. Coloca o VAR nessa fala do Arthur Lira para a gente, por favor.
Vou colocar um VAR, sim. Saudações, meus amigos e amados haters. Hoje, 22 de setembro, é dia da árvore. Tem gente plantando muita bobagem. E hoje também, 22 de setembro, é dia do amante brasileiro. Eu não sou amante de pesquisa, não. Mas olha, o Arthur Lira exagerou na dose. Mas a gente entende. Sabe por que ele falou isso? Fez uma declaração tão polêmica sobre a necessidade de investigar pesquisas eleitorais? Porque ele é candidato à reeleição de deputado federal, está apoiando o Jair Bolsonaro em Alagoas. Então, ele tem que chamar a atenção para si próprio. Você não já pensou? Ele é candidato também, de novo, se ganhar a ser presidente da Câmara. Então, ele precisa fazer a propaganda dele próprio. E nada como esse factóide de hoje para tratar desse assunto. Não há como você censurar a pesquisa eleitoral. Ou você proíbe ela, e aí é um ato de censura, ou nada feito. Você não tem como marcar. Como é que você vai delimitar o que foi crime cometido pelo Instituto de Pesquisa em divulgar uma informação tendenciosa? Você não vai arranjar prova nunca para isso. É subjetivo. Ah, mesmo que você pegue quem banque as pesquisas, quem banca ela a gente conhece. São os banqueiros, são grandes empresas de comunicação que tiram aí, gastam, tiram do bolso em torno de 400 a 500 mil por cada pesquisa dessa que você ouve a divulgação. Agora, por que que a pesquisa, o tema importante que o Arthur Lira jogou por que que as pesquisas estão dando números tão diferentes? E aí tem várias hipóteses. Tem o cadastro do IBGE que está defasado e tem pesquisa que pode estar pecando por essa metodologia. Tem o problema metodológico em si, que qualquer dado estatístico, assim como dado contábil, pode ser manipulado. Então, pesquisa não é ciência exata. Tentam dizer isso para proclamar a pesquisa no Brasil como um prognóstico. Pesquisa também não é prognóstico, não é garantia de resultado exato no final das contas. E tem também um outro dado que influencia o resultado de pesquisa, que é a escolaridade do eleitorado. Quando você pega um eleitorado com mais escolaridade, ele tem uma tendência a enganar melhor quem está pesquisando, dependendo da forma como está pesquisando. Se é entrevista pessoal, se é entrevista por telefone, se é entrevista por computador por telefone, ou se é pesquisa feita na base da telemática, como tá, como tem alguns pesquisos, alguns institutos sofisticadamente fazendo. Então, pesquisa, a gente só vai saber se elas vão valer mesmo na hora do resultado eleitoral proclamado. Até agora, vale tudo. Tudo especulação, guerra de pesquisa, guerra psicológica. Vamos lá, a eleição está divertida demais.
Cris, eu quero uma avaliação sua a respeito dessa fala do Arthur Lira e também desse ponto da subjetividade, né, que eu acho que é a grande questão da nossa discussão.
Boa tarde, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. Na verdade, tem muita subjetividade, não necessariamente nessas pesquisas eleitorais, mas em outras que influenciam também o voto do eleitor ou podem vir a influenciar. Depende da forma como se pergunta e, obviamente, da forma como o entrevistador se porta. A gente está cansado de ver vídeos na internet de entrevistadores aí os institutos alegam depois, foi mal selecionado, foi demitido, foi desconsiderada aquela pesquisa, mas de pessoas que foram abordadas por pesquisadores e na hora que responderam que iriam votar em Jair Bolsonaro, tem um erro aqui, essa pesquisa não vale, o pesquisador cai fora e não continua a pesquisa. Ou erros metodológicos mesmo ali que vão induzindo a pessoa a responder algo que não é necessariamente o que ela avalia do governo ou da situação do país, enfim. Então, a gente vê isso na imprensa, a gente vê isso nas mídias sociais, aos montes por aí, e isso vai gerando uma certa desconfiança. Mas o principal são mesmo os erros, né? E aí eu gosto de uma sugestão que o nosso colega aqui da Jovem Pan, Roberto Mota, tem trazido já há meses, desde que começaram as pesquisas aí, antes da campanha começar oficialmente. Ele diz o seguinte, que ele só confiará em institutos de pesquisa quando os institutos de pesquisa começarem a ter quase que um teste de qualidade, uma nota atribuída a eles conforme seu grau de acertos em pesquisas anteriores, em eleições anteriores, porque aí a gente pode ter aquele recall, né? Quem errou, quem acertou, quem errou muito, quem errou pouco nas eleições anteriores. E a gente tem casos recentes que a gente vem citando aqui das eleições de 2020 e também da eleição de 2018 que foram erros crassos. E mais recentemente as declarações, que eu também tenho repetido aqui, ou de políticos, como é o candidato agora pelo PT aqui ao governo do Paraná, Roberto Requião, que disse numa entrevista recente, com todas as letras, que pesquisa a gente compra, né? Quando foi questionado por como se ele acredita que o Ratinho Júnior, que é o atual governador, vence no primeiro turno, como mostram as pesquisas. Ele, pesquisa você sabe como é que é feita, né? Pesquisa a gente compra, insinuando que o governador comprou as pesquisas para ser divulgado que ele vencerá no primeiro turno. E mais, um pouquinho anteriormente a essa declaração do candidato Requião ao governo do Paraná, o CEO do Genial Quest, que é um desses institutos de pesquisa que está toda hora aí com pesquisa sendo divulgada, o Felipe Nunes, em entrevista a nós, no Jornal da Manhã, disse também com todas as letras, respondendo a uma pergunta sobre a diferença entre a grande diferença entre os institutos de pesquisa, que a explicação é porque há clientes que compram pesquisas e outros que compram resultados. Eu ainda quero viver para ver, Paulo, uma CPI dos institutos de pesquisa. Isso eu acho que seria bem revelador.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 13 minutos. Girando o assunto por aqui, gente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele acabou não citando nomes, mas fez um apelo para eleitores votarem a favor da democracia. Por meio de nota, Fernando Henrique defende pautas que fazem parte do projeto político de Lula, incentivando, inclusive, que o eleitorado faça o mesmo. Ao ser informado sobre esta afirmação de um dos principais ícones do PSDB, o candidato à presidência da República pelo PT, Lula, se manifestou positivamente. Em cumprimento de alguns compromissos de campanha no estado do Pará, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, voltou a fazer algumas críticas a Lula e nós vamos ouvir o que os dois disseram hoje.
Para mim, todo o apoio que vier para a gente levar essa eleição logo, eu acho que é melhor para todo mundo. Eu agradeço as pessoas que estão demonstrando confiança agora. Eu fico feliz, obviamente, agradecido. Eu espero que mais gente saiba o que está acontecendo no Brasil e que mais gente se defina, porque a chapa Lula e Alckmin efetivamente é a chapa que pode ser eleita e recuperar esse país.
Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não à ideologia de gênero. Nós dizemos não à legalização das drogas. Este cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. Ser honesto não é virtude, é obrigação de qualquer cidadão. Tenho certeza, continuaremos fazendo o nosso trabalho, reconhecido dentro e fora do Brasil.
Muito bem, gente. Depois de alguns minutos da divulgação dessa nota feita por Fernando Henrique Cardoso, o PSDB comunicou oficialmente que segue em defesa da candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB. Piperno, há quem diga que aqueles pontos listados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nessa nota oficial se remetem ao Bolsonaro, que ele estaria fazendo uma intenção de voto ao Bolsonaro. Como é que você vê isso?
Uma intenção de voto ao Bolsonaro, isso, falando em democracia, em meio ambiente, saúde. Não, não era o caso, né?
Não era?
Não, não era o caso. E, aliás, ontem, inclusive, até eu disse aqui, né, que o diretor executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Fausto, havia declarado apoio ao Lula, mas é óbvio que o presidente Fernando Henrique Cardoso não fez a mesma coisa. Ele publicou essa nota. E ele nem vai, inclusive, declarar apoio a ninguém nesse primeiro turno, até porque ele é o presidente de honra de um partido que tem a vice na chapa da Simone Tebet, a senadora Mara Gabrilli. Então, é óbvio que Fernando Henrique Cardoso não vai indicar, não vai declarar apoio a nenhum outro candidato.
Precisa, Piperno, depois dessa nota?
Precisa.
Não ficou subentendido?
Não, então, o subentendido não é um apoio explícito, né? Não é exatamente você pegar e falar, olha, eu voto no João, no José, e levar, por exemplo, para o eleitor mais distante, falar, olha, eu apoiei esse cara. É óbvio que ele deixa claro, ele deixa subentendido, como você disse, que ele não vai, que óbvio que ele está há anos luz aí do presidente Bolsonaro. Mas, ao não fazer esse gesto de apoiar explicitamente o Lula, é claro que isso é encarado também como talvez um apoio mais distante para um segundo turno. Agora, nesse momento, não.
Muito bem. Constantino, como é que você viu essa nota?
Uma incrível surpresa. Então, quer dizer que o sociólogo marxista, que começou com um regime de cotas raciais no Brasil, que dava dinheiro na mão do MST, invasor de propriedade, que entregou a faixa com lágrima nos olhos quase para o metalúrgico, ele vai fazer aquilo que todo tucano está fazendo, descer do muro do lado esquerdo, caindo no colo do PT. Uau! Surpresa para zero pessoas, né, Paulo? O Fernando Henrique tem lá algum mérito, né, no Plano Real, no governo dele, que foi acusado pela turma do PT de neoliberal, vejam só, mas é tucano, é social-democrata, é esquerda, é progressista, entre aspas, tem essa visão toda de esquerda ultrapassada, e ele, no caso dele, talvez alguns acham até mais gagá, não sei, mais velho, mas começou a falar de legalização de maconha, começou a enveredar por esse caminho. Então, assim, nada surpreso, né? Quer dizer, os tucanos assinaram aquela cartinha. O Miguel Reale Júnior, tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui. Eu perguntei, você está querendo salvar a democracia ao lado de fundadores do PT, como Greenhalgh? E qual é a grande ameaça concreta que o governo Bolsonaro representa? Ele ficou nervoso, deu piti no Jornal da Noite, da Jovem Pan. Então, assim, isso é o destino de todo tucano. Né, fingir que está lutando pela democracia ao lado de corruptos totalitários que defendem Nicarágua, Venezuela e Cuba. Uau, ninguém está surpreso com isso, né? Ninguém. Então, de novo, Paulo, o teatro das tesouras está escancarado e isso é muito saudável para o país. Hoje em dia, graças ao Bolsonaro, o estranho no ninho, a areia na engrenagem, o Lula disse, né, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil hoje e precisa se posicionar. Todo mundo sabe. Né, os monstros do pântano que querem retomar com o velho sistema carcomido, com a engrenagem que precisa ser azeitada da corrupção, da roubalheira, estão desesperados com o governo Bolsonaro. E estão todos eles unidos nos 50 tons de vermelho contra o único presidente de direita desde a redemocratização. E aí vem essa grita toda. Uau, estamos todos unidos. Frente ampla. Aí você olha, está lá, do Boulos aos tucanos. é tudo canhota. E do outro lado, a direita. Está tudo certo. Pelo menos a estratégia das tesouras, o teatrinho foi por água abaixo.
Cris.
Eu acho que vale reforçar essa história do teatro, mesmo que acabou. Agora é vida real que a gente está vendo, né? Em vida real há divergências de opinião e não farsas, como no teatro. A gente via a gente vê, engraçado, uma definição pela esquerda de democracia como alternância de poder. E isso é verdade, alternância de poder é retrato da democracia. Só que não havia alternância de poder. Não havia. Havia uma troca ali num conluio, numa farsa mesmo, num teatro, e bem definido aí por esse termo teatro das tesouras, porque era PSDB, PT, PSDB, PT, ou PT, 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 PSDB, PSDB, não saía disso, né? E aí o Brasil patinando ali, em alguns momentos teve algumas fases boas, mas nos últimos 20 anos aí só vivemos desgraça, né? Entrou PT para frente, começou mensal, depois Petrolão, enfim, liberação dos nossos maiores acúmulos de fortuna ali no BNDES para ditaduras estrangeiras, faltando dinheiro aqui, Porto ultramoderno em Cuba quando faltava investimento em Porto aqui, Bolívia sequestrando nossa petroleira, nossa Petrobras lá e sob aplausos do ex-presidente Lula, é assim mesmo que tem que ser feito, nosso dinheiro indo pelo esgoto da corrupção e eles achando isso tudo lindo, isso é muito democrático, é assim mesmo que a democracia se sustenta. Então quando o Fernando Henrique começa ali dizendo apoia a democracia, a gente fica pensando, opa, caiu na real, tá de olhos abertos, agora ele vai alertar os que ainda o seguem, que há um risco iminente à democracia, inclusive com institutos de pesquisa tentando inflar uma candidatura que, vamos sempre lembrar, não é possível ser normalizada, de alguém que saiu da cadeia, da prisão, cumprindo pena por corrupção, condenado em três instâncias, por causa de uma manobra de um judiciário completamente aparelhado que inventa uma filigrana jurídica ali para descondenar o condenado e trazer ele de volta à cena política. Então, nada disso é democrático. A população não é idiota e está acompanhando política cada vez com mais interesse e entendendo como é que as coisas funcionam. A população sabe que democrático é quem defende as liberdades, quem defende o respeito à Constituição, doa a quem doer, e quem segue não só a Constituição, mas as outras leis, o Código Penal, por exemplo. Se alguém se sentir ofendido por causa da liberdade de expressão, que é garantida a todos os brasileiros, essa pessoa processa quem o ofendeu e vai lá pelas vias do Código Penal tentar algum ressarcimento ali por injúria, calúnia, difamação, ameaça, e não como esses ministros aí desse STF aparelhado vem fazendo. Então, defender a democracia não é nada disso que eles andam pregando nessa bolha esquerdista, não.
Serrão, como é que está a vida daquele petista raiz, hein? Aquele justamente que disse que o impeachment foi golpe e que hoje está ao lado de alguns ex-golpistas.
Olha, a vida dessa turma está um inferno total, porque a incoerência está caindo na cabeça deles e com certeza doendo. Por quê? Essa última do presidente Fernando Henrique Cardoso foi lamentável. Que fim de carreira deplorável. Tanto para ele, quanto para o ex-governador, que foi tucano também, que agora está junto com o Lula. Mas Fernando Henrique exagerou completamente na dose. Você, quando vai assumir uma posição política, ela tem que ser séria. Ela não pode ser essa de ficar, como ele fez, em cima do muro, mas insinuando que o cara a quem ele apoia é Lula. Foi o dizer sem dizer. Isso é ridículo na política brasileira, inadmissível em um momento de polarização, em um momento em que você tem que assumir posições. Agora, essa do Fernando Henrique foi de uma burrice estratégica imperdoável, porque o partido dele, do qual ele é presidente de honra, definiu apoio a uma candidatura presidencial. E ele chega agora e não apresenta um apoio explícito a essa candidatura presidencial, não adianta chegar depois com notinha do partido para dizer que o partido continua apoiando a Simone. Não, apoia. Fernando Henrique representa grande parte do pensamento do PSDB. Não foi uma opinião pessoal dele. Então ele errou feio a não deixar claro, primeiro, que está apoiando Lula explicitamente. Agora, se ele quisesse ser inteligente, se ele quisesse sim causar aí um grande benefício a Lula e um prejuízo grande a Jair Bolsonaro, era só Fernando Henrique dizer, eu apoio a candidatura de Jair Bolsonaro. Olha, ninguém ia querer votar no Bolsonaro depois do apoio do Fernando Henrique Cardoso.
Você pediu, Piperno?
Não, eu pedi. Até para não deixar dúvida. Primeiro que o presidente Fernando Henrique Cardoso, que em muitos momentos foi criticado pelo PT, o PT inclusive chegou até a falar em impeachment de Fernando Henrique Cardoso, fora FHC.
Várias vezes.
Aconteceu isso várias vezes.
Todos.
Exatamente.
Fora Temer, fora todos.
Isso, isso. Todos que não fossem do PT pediram, é verdade.
É que eles são democráticos, eles aceitam a alternância de poder.
Então, aí os outros pediram da Dilma também, isso acontece.
Não, e teve petista que gritou fora Dilma também.
O fato é que não foram aliados, né, desde sempre. Lula e Fernando Henrique Cardoso foram, sim, aliados contra a sórdida ditadura dos assassinos de farda. E isso eles foram. No passado, eles estiveram juntos, sim. Agora, depois disso, foi cada um para o seu lado. Em alguns momentos, se aproximaram um pouco mais. Em outros, acabaram brigando feio. E assim caminhou até esse momento agora, quando Fernando Henrique, aos 91 anos de idade, ele deixa claro que não vai participar da vida política, não vai fazer campanha para ninguém, mas, de qualquer forma, deixa muito claro em quem ele não vota. Ora, bolas, é óbvio que Fernando Henrique, um homem de inegáveis credenciais democráticas, não vai, não pode e não apoiaria em hipótese alguma Bolsonaro. Aliás, marxista até 1959. Eu já participei de um debate lá e tal, e ele falava exatamente isso. Foi muito claro, até 1950. Diga.
O famoso esqueça o que eu escrevi.
Por favor, Constantino, diga.
Você vai insistir na tese, então, de que o Bolsonaro não é democrata, mas o Lula, que criou o Foro de São Paulo ao lado de Fidel Castro, que ele sempre bajulou e considerou o grande líder latino-americano. Ele é um democrata, é isso.
Não, mas bajulação por bajulação...
O Henrique Meirelles.
Bajulação por bajulação...
Falando que o orçamento secreto, que não é secreto, é um absurdo. Ele deve preferir o Mensalão, porque ele está apoiando o cara que comandou o Mensalão e o Petrolão.
Então, o orçamento secreto...
É tudo hipócrita na esquerda. A esquerda vive de hipocrisia, de narrativa incoerente.
O orçamento secreto é uma excrescência. Apoiar ditadores de fora é ruim. Apoiar Médici, Ustra, Geisel, Figueiredo, essas coisas daqui, Pinochet, isso é uma excrescência mais ainda, né? Isso é um negócio...
Meu Deus do céu, apoiar Figueiredo é pior do que apoiar Fidel Castro? Cruzes.
Nossa, aqui eu vou te falar, né? Ó, Figueiredo e o pacote todo, né? Figueiredo, Médici, Costa e Silva, AI-5, Ustra, aquele que torturava. Isso tudo é pior. Agora, eu quero dizer uma coisa. Fica difícil imaginar que o presidente Fernando Henrique Cardoso, com as suas, repito, inegáveis credenciais democráticas...
De esquerdista.
Oi?
Credenciais de esquerdista, não democrata.
Não, primeiro que ele foi esquerdista, até aí, até aí, isso não quer dizer nada, isso é uma bobagem. Quer dizer, é a mesma coisa que eu disser que todo direitista é apoiador de Pinochet. É óbvio que não é assim.
Não, não,
é uma limitação maldosa e que, aliás, é mentirosa.
Ele está de esquerda, ele é de esquerda, está tudo certo.
Não, ele não é de esquerda, ele foi. Ele se tornou moderado. Eu acabei de dizer aqui, eu participei uma vez de um debate, Constantino, que ele falou, eu fui marxista até 1959. Agora, eu quero dizer o seguinte... O PSDB hoje tem muito mais gente apoiando o Bolsonaro do que o Lula. Por exemplo, o que apoiou em 2018, né? Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro, Dória apoiou o Bolsonaro, o PSDB do Mato Grosso do Sul, que tenta a reeleição, até hoje apoia o Bolsonaro. A S apoia o Bolsonaro, então...
Serrão, por favor, você pediu...
Lula tem um agradecimento muito grande a dar aos seus primos do PSDB. Foi a gestão do PSDB que se mostrou absolutamente incompetente, vou usar essa palavra aqui, que é o adjetivo mais calmo que eu encontro, para não ter apurado o assassinato brutal de Celso Daniel. Que Celso Daniel não foi assassinado pelos militares, opressores, ditadores do Brasil, não. E ele não foi só assassinado, tá? Ele foi assassinado, torturado e seviciado. E esse crime contra Celso Daniel não aconteceu na vigência da tal ditadura militar, mas sim na democradura da nova república, da qual PSDB e PT sempre foram sócios. Então, Lula agradece muito ao amigo Fernando Henrique Cardoso por esse imenso favor que o governo dele fez em não apurar o caso Celso Daniel. Porque se aquilo fosse apurado com rigor, olha, não sei o que poderia ter acontecido, não.
Deixa eu só trazer um outro assunto por aqui, gente. O regime ditatorial da Nicarágua tirou do ar na noite de ontem o sinal da emissora CNN em espanhol. A informação foi divulgada pela rede de televisão durante a madrugada de hoje. Segundo a CNN, até agora, o regime comandado por Daniel Ortega não informou o que aconteceu para interromper o sinal da emissora no país da América Central. Um dos trechos emitidos pela direção da emissora diz o seguinte: a CNN tentou obter alguma informação do governo e das operadoras a cabo que transmitem o sinal da CNN em espanhol sem obter nenhuma resposta. Cris, eu quero que você comece a sua análise a respeito do que acontece nesse país.
É o caminho natural das ditaduras, né? Na Venezuela foi assim, em Cuba foi assim. Primeiro eles vão cooptando o exército para terem as forças armadas ao seu lado, a população absolutamente desarmada, prendem qualquer um que se manifeste contra, começam a combater a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, para serem donos de um pensamento único. E a partir dali é mão pesada do Estado sobre a população, a título de tentar promover a igualdade, deixam todos na extrema miséria, porque assim não há desigualdade nenhuma. E aí, só para voltar ao tema anterior e linkar com esse, que a gente falava de tortura, de ditaduras, né? Foi muito bom o Serrão trazer a história do Celso Daniel, não só para lembrar que Celso Daniel foi brutalmente torturado durante 2 dias, arrancaram todas as unhas dele, furaram todos os dentes com broca de dentista, obviamente que sem anestesia, e quem disse isso foi o legista, o médico que fez o exame no Instituto Médico Legal depois. Para lembrar também que esse médico, que era testemunha do assassinato, junto com mais 6 testemunhas, foram também mortos na sequência, em mortes nunca devidamente esclarecidas. Esse médico esteve no programa do Jô Soares, em que ele contou esses detalhes da tortura que Celso Daniel sofreu antes de morrer por 2 dias seguidos. E aí, no dia seguinte a essa entrevista do Jô, ele foi encontrado morto. 7 testemunhas mortas, o garçom que servia Celso Daniel no restaurante em que ele mais frequentava, as pessoas que foram os que mataram Celso Daniel e confessaram o crime antes que revelassem quem era o mandante, também foram mortas. Então, isso é muito bom lembrar, para lembrar o modus operandi no submundo desses ditadores aí. E a outra coisa importante de lembrar é que quando o Piperno relaciona que fulano enalteceu tal ditador, então isso é igual a Lula ter criado o Foro de São Paulo e enaltecido Fidel Castro. Não, Lula criou uma união política entre os ditadores da América do Sul e fomentou isso através de dinheiro brasileiro, nosso, dos contribuintes brasileiros, mandando dinheiro para Cuba e também até para ditaduras mais distantes da África, Venezuela, também Cuba, aqui na América Latina. Então, o enaltecer ditadores aí tem um nível bastante diferente em relação ao que o Piperno está dizendo aí do que o presidente Bolsonaro. E vamos lembrar que o presidente Bolsonaro é de origem militar, fez carreira no exército, e ele fala do exército num tom diferente do que falaríamos nós, que somos civis e vivemos sempre como civis. Não estou querendo passar pano aqui, nem apagar crimes que tenham sido cometidos por militares no período do regime militar no Brasil, mas só colocar as coisas nas suas devidas proporções aí, porque não são iguais. E a outra coisa é o que cada um fez e que o coloca a si próprio como tirano. Por exemplo, fez ou tentou fazer, né? Lula tentou calar a mídia. Lula tentou expulsar jornalista do Brasil. Lula tentou enaltecer terrorista aqui dentro, dizendo que era preso político. Terrorista italiano dizendo que era preso político. Tentou, não, conseguiu, né? Ele abrigou o assassino italiano Cesare Battisti aqui no Brasil. É muito diferente de Bolsonaro ter dito lá na sessão de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff uma frase em apoio ao coronel Brilhante Ustra, ao general Brilhante Ustra. Então, eu acho que as coisas só precisam ser colocadas, sim, nas devidas proporções para não parecerem que são iguais.
Piperno, você vai responder a Cris, mas é depois do intervalo comercial. A gente já volta aqui no 3 em 1. Fica por aí.
pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Chery com taxa 0,99% ao mês, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas, ou seguro total grátis, ou IPVA 2022 e emplacamento total grátis. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
São Paulo é pra frente. Vote em quem ama o nosso estado.
Vote nos candidatos do PSDB.
Olá, sou Mônica Calazans, mulher preta, mãe e enfermeira. A primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Vote 4530, deputada federal, com Rodrigo Governador.
Meu cartão de visitas é o meu trabalho. Tenho mais de 20 anos de vida pública e a ficha limpa com realizações que me orgulham. Quero seguir transformando a vida das pessoas. Por isso, peço seu voto. Vote 4533.
Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê 776, Moema. E-mail reservas@chiadorestaurante.com.br.
Pessoal, 50 faz diferença.
Eu sou o Boulos, sou candidato a deputado federal. Junto com o Lula, pra gente virar o jogo. É 50-10 pra cima dele.
E é extremamente importante que vocês elejam o Boulos.
Quero ser a voz de São Paulo na defesa do meio ambiente, com mais emprego e justiça social. Marina Silva, Federal, 1818.
1818 é Marina.
Pessoal, 50 faz diferença.
Federação Pessoal Rede.
Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos.
E eu sou a nova urna eletrônica.
Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes.
É que nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades.
Ah, isso eu confirmo.
Urna eletrônica, dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Chery com taxa 0,99% ao mês, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas, ou seguro total grátis, ou IPVA 2022 e emplacamento total grátis. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sempre admirei meu ídolo, Ustra. É, não é uma coisa que enfim, o presidente deixou escapar de forma distraída, né, naquela sessão do impeachment. Não. É algo sobre o qual ele fala de boca cheia, né? E tudo que os elogios que ele faz ao Ustra não são uma exceção. Bolsonaro já elogiou muitos ditadores daqui e os militares de fora. Eu não vou nem puxar a lista de novo para não cansar a nossa audiência, mas isso sim é muito grave.
Muito bem, para você que chegou agora aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 39 minutos. A gente está conversando um pouco no 3 em 1 a respeito da medida do governo autoritário de Daniel Ortega na Nicarágua de retirar do ar o sinal do canal CNN em espanhol. Constantino, eu queria resgatar um pouco aqui uma nota que me lembro muito bem no final do ano passado, em novembro de 2021, quando o PT saudou a eleição de Daniel Ortega junto de seu companheiro, o PCdoB. Na época, até a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, veio a público dizendo que não havia sido discutida essa posição internamente dentro da executiva nacional do PT, mas de toda forma não houve em nenhum momento por parte do partido algum tipo de condenação ao regime da Nicarágua.
Mas qual é a surpresa, Paulo? Eu realmente não consigo entender a postura tucana. Os tucanos, eles ficam cobrando até uma reflexão do Lula em relação ao Mensalão e tudo, né? Ele andou dizendo aí que já cansou de pedir desculpas sobre o caso. Mentira, né? E qual é a surpresa que os tucanos conseguem demonstrar em relação à ligação umbilical do PT e do Lula, que é o PT, em essência, com todo o regime tirânico comunista? Qual é a surpresa? Porque o Lula já disse em todas as ocasiões que o Fidel Castro é o cara, é o grande guru. E, aliás, ele fundou junto com o Fidel Castro o Foro de São Paulo, que era para resgatar na América Latina aquilo que se perdeu no leste europeu, o comunismo. E ali eles enaltecem as Farc, narcoguerrilha, são todos eles. O Moro está descobrindo, o Sérgio Moro, tardiamente, aquele que tentou criar a narrativa de equivalência moral entre os extremos, Lula e Bolsonaro, está descobrindo que o PT é totalitário. Pelo que o PT está fazendo com o Ciro Gomes, o candidato até ontem do Piperno, que está acusando o Lula de encantador de serpente, o PT de bater carteira, fascismo de esquerda e tal. Aí agora o Ciro Gomes virou o demônio, porque o PT não aceita divergências, é uma seita fanática totalitária que enaltece todo o regime nefasto tirânico, todo. O Lula gravou vídeo pedindo apoio para Nicolás Maduro, gravou vídeo. Então qual é a surpresa? A Nicarágua é mais uma. Mas a Venezuela está lá perseguindo, matando com milicianos cubanos dissidentes políticos, jovens, que estão protestando pedindo democracia e são mortos pelos comparsas do cara que o Lula pediu voto. E o braço direito é o Cabelo, que é um traficante de drogas procurado aqui pelos Estados Unidos, pela justiça. Então qual é a surpresa de que o PT tem ligação com regimes tirânicos comunistas ligados a narcotráfico? Qual é a surpresa? Para quem? Quem fica surpreso com isso? Daniel Ortega foi comparado a Angela Merkel pelo Lula por causa do tempo no poder. Lula passou pano, ignorando que a Angela Merkel está num país que tem um regime parlamentarista democrático e o outro é um ditador que persegue opositores, que manda prender e bater em opositor. Então, de novo, isso é o Lula. Agora, o Fernando Henrique, com credenciais democratas impressionantes, apoia o Lula. E aí a gente finge aqui que é todo mundo... Uau, vamos então fingir que a gente acredita no teatrinho. Vamos cobrar do Lula uma condenação ao Daniel Ortega. Como? O cara está ligado a eles todos desde sempre, sempre apoiou isso. Aliás, o presidente Bolsonaro, indo à contramão dessa turma, denunciou a cristofobia na ONU, a perseguição a cristãos, que acontece em vários países, não só islâmicos, como comunistas, ateus. Em vários persegue-se cristãos. Os cristãos são os povos mais perseguidos hoje no mundo. E isso não é denunciado por todos esses tucanos, por toda essa esquerda, entre aspas, progressista, que finge que o Lula é democrata e que o Bolsonaro é uma ameaça porque elogiou o Ustra no momento seguinte que o Glauber, sei lá o quê, estava elogiando Marighella, que era um assassino terrorista que fazem filminho para reescrever a história. Entendeu? Então, assim... Me cansa um pouco, Paulo, isso. Vamos apontar que o Lula está em silêncio em relação ao Daniel Ortega, seu grande e velho companheiro? Pelo amor de Deus, né? É óbvio que ele está em silêncio, ele é cúmplice.
Serrão, por favor, avalie esse silêncio.
É um silêncio obsequioso. O silêncio de Lula sobre Daniel Ortega parece o mesmo do Papa Francisco, que também não fez nenhuma declaração dura contra a perseguição que a Igreja Católica e cristãos estão sofrendo lá na Nicarágua. A América Latina, infelizmente, é assim. É cíclica essa ida e vinda de ditadura. É como o mago do regime militar, Golbery Couto Silva, dizia, sístole e diástole, né? Os regimes aqui estão indo e voltando. Mas, felizmente, o Brasil está na linha da liberdade. Está na linha de não cogitar a volta, em hipótese alguma, de qualquer tipo de ditadura. E isso é muito bom. O povo brasileiro vai poder, no dia 2, decidir se ele quer por aqui a volta do Foro de São Paulo e seus aliados criminosos ou se ele quer um outro modelo de liberdade, de construção democrática para o Brasil.
Olha só, gente, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem 24 horas para retirar da internet vídeos da propaganda eleitoral que contenham imagens de dois atos comemorativos do bicentenário da independência brasileira. Segundo o magistrado, Bolsonaro continua a usar ostensivamente cenas dos atos de 7 de setembro, o que descumpre a decisão do TSE. Os membros da corte aprovaram por unanimidade a proibição da associação dos atos como parte, inclusive, de campanha. Constantino, você começa, por favor.
Ah, mais uma vez, o TSE mostra que tem partido, que faz campanha, que tenta a todo custo derrotar o presidente Bolsonaro. O cara é presidente, participa de atos patrióticos e não pode usar isso na campanha. É ridículo. E as redes sociais são forçadas a tirar qualquer imagem do 7 de setembro. E a gente vai fingir que o TSE é uma entidade imparcial nessa disputa eleitoral. Tudo isso é uma grande piada. Agora, Paulo, não sei se vai dar tempo, mas é muito importante mencionar aqui que o Lula, até agora, não apresentou o seu programa de governo. E por que será, né? O presidente Bolsonaro resumiu de forma muito precisa, né? Lula não apresentou o plano porque já negociou ministérios, estatais e bancos em troca de apoio, ou seja, o toma lá da cá, os feudos, né? E esse modelo promíscuo resulta num governo que trabalha por interesses estranhos e não pelos interesses da nação. Não dá para assumir compromisso com o povo se já está comprometido com a maracutaia. Isso é muito importante a gente trazer à tona. Por que que o Lula não apresentou o projeto dele de poder, de governo, e por que que isso não causa espanto na mídia? Porque estão todos juntos tentando voltar com os velhos esquemas.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 46 minutos.
Finalmente, os Tigus 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48 volts, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigus 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Ciro Presidente. No Brasil, as 5 pessoas mais ricas têm uma fortuna equivalente a toda a renda dos 100 milhões mais pobres.
O modelo econômico que o Brasil segue há décadas e que nem o Lula e o Bolsonaro tiveram coragem para mudar é todo feito para beneficiar os mais ricos e dar migalhas aos mais pobres. Eu quero simplesmente cobrar um pouco mais dos super ricos para beneficiar aos mais pobres. Só assim nós vamos tornar o Brasil um país realmente melhor para todos.
Ciro é 12. Prefiro
Ciro. Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos para a internet, mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de 2 mil alunos que hoje estão ganhando a partir de R$3.000 por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br.
Vote nos candidatos do PSC.
Bauru e região precisam de representante. Eu sou Lúcia Rosin, candidata a deputada estadual. Vote 20021.
A Covid mostrou que a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Dr. Elton, deputado estadual, 20012.
Mais saúde, educação, políticas sociais e em defesa da família. Vote Pastor Anistaldo, 20147.
Me dá poder de filho. Sou Marcela Guiar, já fui vereador, deputado federal e agora sou candidato a deputado estadual. Vote 20 mil.
Vote PSC. Vote 20.
Sociedade digital. As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes, e do outro lado a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Conhecem, tentam ignorar a realidade do Brasil.
São 5 horas e 50 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco aqui no 3 em 1 o impedimento por parte do TSE do presidente da República utilizar algumas imagens do dia 7 de setembro e também do seu discurso na ONU. Por favor, Cris, faltou seu comentário.
Então, tem uma coisa óbvia que não tem sido dita, mas precisa ser dita, embora seja óbvia, é que não foi o presidente Bolsonaro que sequestrou o 7 de setembro para ele, foi a população que abraçou a bandeira, abraçou a data nacional, abraçou o patriotismo e foi espontaneamente para a rua. Não houve, o STF tentou aí perseguir empresários, tentou descobrir quem bancou as caravanas que foram até Brasília, Rio, São Paulo, e deve estar profundamente decepcionado em descobrir que cada brasileiro, com seu próprio dinheirinho, né, fez sua viagem até a capital do seu estado, até uma dessas cidades, se tivesse condições, ou na sua própria cidade, foi para a rua manifestar o seu amor pelo Brasil e a sua indignação com o STF, que não respeita a Constituição, que não respeita as liberdades. O brasileiro foi ali para gritar por liberdade num dia de celebrar o grito da independência. E aí o presidente teve dois momentos nesse dia, os desfiles militares que estão lá com faixa presidencial, onde foi lá e só lá foi investido dinheiro público, como todos os governantes sempre fizeram, mas óbvio, já se sabia que haveria uma mobilização imensa da população, então precisou de mais segurança, de mais cerca de proteção, de mais ambulâncias, enfim, de todo o aparato, mas sempre foi gasto pelo poder público em nível federal, estadual, municipal, porque esse é um dia da pátria. Se os esquerdistas detestam a bandeira, pisam em cima, sambam em cima da bandeira, rasgam, botam fogo, se eles detestam a nossa história, botam fogo em estátua, em patrimônio público, é um problema deles que eles têm que resolver com o terapeuta deles, ou entre si, em terapia de grupo, sei lá. Agora, querer acusar os que são patriotas de estarem sendo antidemocráticos porque vão para a rua e não permitir que o presidente da República, que foi sim recebido por essa população que também quis ir para a rua para demonstrar seu apoio a este candidato, que ele use isso na sua campanha, além de ser um tiro no pé, né, é ridículo, beira um ridículo. Só lembrando que esse juiz corregedor do TSE que deu mais essa decisão aí, de novo, impedindo o presidente de divulgar qualquer imagem de 7 de setembro, é aquele que levou tapinhas no rosto do ex-presidente, ex-presidiário Lula, na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como o novo presidente do TSE. Então, quem dá tapinha no rosto tem bastante intimidade ali com a pessoa que, né, que está recebendo o afago. Aí a gente pode tentar interpretar como quiser o porquê dessas perseguições agora, apenas e tão somente a campanha de Jair Bolsonaro. E não vem dizer, não, ele determinou que outros presidenciáveis também tirassem vídeos do ar. Os outros cometeram, sim, infração à lei eleitoral. Exibir imagens de 7 de setembro, quando foi um ato público da população em apoio ao presidente, não tem nada a ver com legislação eleitoral. E tanto não tem que ele tem exibido em suas campanhas, e isso está permitindo, em seus vídeos, e isso está permitindo, as motossiatas, as várias manifestações de multidões na rua por onde ele passa, porque isso é manifestação espontânea e não tem como negar. Agora ele manda tirar, né, do ar? mas na mente das pessoas e nos celulares de todo mundo está cheio de imagem e continuam circulando por aí, porque foi muito bonito.
Muito bem, falando em eleição, eu vi que você pediu, Serrão Piperno também, não sei se o Constantino quer complementar mais algum ponto, deixa eu só trazer o resultado parcial aqui da nossa enquete. Hoje nós questionamos a vocês se vocês concordam com a fala de hoje do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que há uma necessidade de se propor uma punição a institutos de pesquisa que agirem de maneira tendenciosa. Praticamente aí 93% a 7% da nossa audiência concorda com essa proposição do deputado e presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Por favor, Serrão.
Pois é, eu ia perguntar a você, Paulo Matias, se você já comprou ou adquiriu ou ganhou aí a nova camisa da Seleção Brasileira. Eu fiquei impressionado com a nova camisa, vermelha, da Seleção Brasileira. Eu falei, que droga de camisa é essa aí? Aí o pessoal do PT explicou, não, é a camisa nossa para a Copa do Mundo. E já estão preparados para a Copa do Mundo, já que Lula, na cabeça deles, vencerá a eleição. Então, na Copa do Mundo do Catar, eles estarão com a camisa vermelha da CBF. Só que a CBF nunca teve camisa vermelha, hein? Que coisa, hein, PT?
Piperno, por favor.
Não, a camisa da Seleção Brasileira é amarela, o uniforme reserva é azul, sempre continuará sendo assim. Inclusive foi exatamente a camisa amarela que deu ao Brasil o Penta, né? Lá na Copa de 2002, quando o nosso colega aqui de Jovem Pan, Vampeta, inclusive deu uma cambalhota lá na rampa no dia em que foi recepcionado lá pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, também um patriota. Agora, só para ficar claro, o presidente pode usar as imagens que ele bem entende, por exemplo, de motossiata, de organização, de manifestações espontâneas e populares. O que ele não pode fazer é usar imagem que ele esteja discursando, fazendo campanha em um evento pago pelo dinheiro público.
Mas fala, o evento pago pelo dinheiro público era o desfile militar. Ele depois tira a faixa e sobe no caminhão dos manifestantes para falar com manifestantes
são coisas separadas. Só não tem quem não quer. Dinheiro público. A Cris mencionou que muita gente foi das suas cidades, do seu próprio bolso. Bom, eu fui dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro para participar pagando do meu bolso. E é um absurdo. Agora, de novo, né, o resumo da ópera é o seguinte. Está evidente para todo mundo que o TSE faz um jogo sujo de apoiar Lula e tentar ir contra o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que preside o TSE, ex-tucano, trabalhou com o Geraldo Alckmin e é vice da chapa do Lula. Precisa desenhar ou está suficientemente claro o que está acontecendo no Brasil de hoje.
Por favor. Censura em eleição é inconstitucional. Ponto. É isso, Piper.
TSE é vítima, por exemplo, de um ataque leviano de um presidente que diz que se ele não tiver 60% dos votos, ataque. O TSE tem muito a explicar. Isso inclusive, ataque. É crime. Isso é uma mentira.
É um ataque.
Isso é um ataque. Isso é uma mentira. Aliás, é um ataque. Chamar de casa uma mentira criminosa.
É um ataque agora. E eu acho que é ataque mesmo, a mãe Joana.
É uma mentira criminosa como a história do hacker que não foi pago. Uma mentira criminosa. Por Aliás, favor. Uma mentira criminosa feita na tal live de quinta-feira.
Crime é fraude eleitoral,
Pedro. É. Então, prove-se. Se tiver fraude eleitoral, dá, vamos lá. Vamos,
não pode,
vamos
não dá.
Não sei. Eu tenho 30 segundos para a Cris e 30 segundos para o Serrão. Por favor, Cris.
Não, só uma correçãozinha, essa live de quinta-feira aí que o Piperno e toda a esquerda tentam repetir, não era live de quinta-feira, foi uma entrevista do presidente Bolsonaro e do então relator da PEC do voto impresso ao programa Pingos nos Is. Naquela entrevista é que eles mencionaram o ataque hacker que foi depois confirmado pelo delegado de Polícia Federal.
Serrão, para a gente fechar.
Olha, depois da eleição desse ano, nós vamos ter que ter uma revisão geral de toda essa legislação eleitoral. Não dá para você ter censura em eleição, você impedir, interditar o debate político. A justiça eleitoral não tem legitimidade nem legalidade para fazer isso. Isso é coisa nazi-comuno-fascista. Isso é abominável.
Muito bem, são 5 horas e 58 minutos. A gente queria muito poder ficar discutindo um pouco mais, mas na programação da Jovem Pan News a discussão continua agora com os Pingos nos Is. Muito obrigado pela audiência. Um abração, Constantino. Valeu, Cris, Serrão, Piperno. Muito obrigado a vocês todos que ficaram com a gente até aqui. Sexta-feira, amanhã, a gente está de volta. Esperando cada um de vocês. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.